Vamos pasar para a terceira lei do Decálogo. Nós vimos as duas primeiras. Primeiro, acreditar em Deus, que é o seu Deus que tem contato diretamente com você. Segundo, era não acreditar e não possuir outros deuses e qualquer tipo de idolatria, onde não pode nem possuir, nem produzir, fazer, e tampouco servir qualquer uma dessas idolatrias. E a terceira é a seguinte: Lotisa etchem Hashem Elokecha Lashav. Tradução literal: não eleves, ou não carregue, lissar, de colocar em cima, então pode ser carregar e pode ser só colocar para cima. Então não eleve o nome de Hashem, o vosso Deus, lashav, à toa, em vão. Que lo yenake Hashem, pois Deus não vai limpar, não vai inocentar, et asher yisa et shemo lashav, aquele que mencionar o seu nome à toa. O que significa? Isso significa que não se pode jurar em nome de Hashem à toa, em vão. Vamos ver já. Mas vamos entender o que significa jurar à toa. Porque Hashem não vai perdoar e não vai inocentar aquele que mencionar o seu nome em vão. Nós temos que ver aqui várias coisas. Nós temos aqui a proibição de juramentos em vão, e nós temos também a proibição de mencionar o nome de Deus em vão. São duas coisas em um. O que significa jurar? Vamos começar por aí. O que significa quando uma pessoa jura algo? Uma pessoa jura significa o seguinte: significa que a pessoa está se colocando e se submetendo e se subjugando totalmente a Hashem, se aquilo que eu estou falando não vai ser feito ou não é verdade. Quer dizer, eu estou me colocando. Quando eu juro, eu estou declarando que eu estou me colocando abaixo de Hashem, que isso de fato é verdade. Quer dizer, se isso não for verdade, eu estou como se dando direito, entre aspas, né, para Deus me julgar por isso. Esse é o conceito. Até por isso, em hebraico, jurar se fala shevuah. Lehishavá, que vem da palavra Sheva. Sheva é sete, que está totalmente ligado aos seis dias da criação, e o sétimo que Hashem parou de criar. Quer dizer que estou me submetendo e me subjugando a Hashem, que criou o mundo em sete dias, quer dizer, criou em seis e no sétimo parou, que isso é verdade. Eu assumo que isso é verdade. Esse é o conceito do juramento. Nós temos que entender o que vem a ser jurar em vão. Não está falando jurar mentira. Está falando jurar em vão. Então, antes de mais nada, você vê que a Torá aqui usa uma expressão que não usa em nenhum outro lugar. Onde a Torá diz para você não fazer isso, porque que lo yenake Hashem. Deus não vai inocentar uma pessoa que mencionar o seu nome em vão. Isso significa que em muitas outras proibições, ou em todas as outras proibições da Torá, se a pessoa infringiu, ele tem como recuperar isso com tshuva. Esse pecado é mais grave. Deus fala, eu não vou te perdoar. Pelo resto, isso eu não perdoo. A tal ponto que o Midrash diz que quando Hashem falou esta mitzvah, o mundo todo estremeceu. De tão pesado que é isso. É tão pesado que o juramento em vão é algo que pode trazer não só que a pessoa seja punida, mas os familiares também acabem entrando na dança por conta daquele juramento em vão. E tão grave que é juramento em vão. E por isso, nossos sábios falam que a pessoa deve educar os seus filhos e acostumar os seus filhos desde pequeno a falarem só a verdade e não jurarem para atestar aquilo que eles falam. Isso é até uma coisa muito interessante. Por que uma pessoa jura? Porque ele está sentindo que o que ele está falando, o outro não está aceitando. Exatamente. Então quer dizer que uma pessoa que precisa ficar jurando o que ele fala, significa que normalmente a palavra dele não tem valor, ele fala um monte de mentiras, e por isso quando ele quer dizer, ó, essa vez não tô mentindo, agora não é mentira. Aí ele tem que jurar. Por isso, dizem nossos sábios, se acostume a falar só a verdade, você não precisa jurar nada, porque todo mundo sabe, quando você fala uma coisa, tá falado. Você não fica jogando palavras à toa, você quando fala, fala só a verdade. É lógico que nós não estamos aqui entrando na questão que falar mentira é uma proibição da Torá. Não está escrito aqui isso, está escrito em outro lugar, está escrito Midevar Sheker Tirhak, se afaste da mentira. Quer dizer, não é só não falar mentira, tem que manter distância da mentira. Então, não estamos nem falando de mentira. Fala, mentira. Sim. É. Quer dizer, você vê que a pessoa despreza até o juramento. Mas é bom, é importante lembrar, só um segundo, Adriana, é importante lembrar que isso não tem nenhum valor. Se a pessoa fala, eu juro, ele pode cruzar os dedos, os braços, a cabeça, puxar o cabelo, ele jurou? É gravíssimo. Fala, Adriana. Muito bem. Não é? Sim, então quando uma pessoa se compromete a algo, quando a pessoa se compromete a fazer alguma coisa, ele está se comprometendo, ele está dando a palavra. E justamente por isso, como disse a Bettina, justamente por isso que toda vez que a pessoa se compromete a fazer algo, ele precisa tomar a precaução de dizer bli neder, sem promessa. Falar que é sem promessa não significa que eu não vou fazer. Não é como tem os caras que brincam bli never, não é isso. Quando a pessoa fala bli neder, ele só está querendo tirar o peso para, se acontecer algum imprevisto e acabar não podendo fazer, pelo menos não vai pesar que eu falei que eu vou fazer. Eu falei, mas eu condicionei que eu pretendo fazer isso, mas tem outras forças que acabam me impedindo às vezes de fazer alguma coisa. Isso é bom.
Não, mas essas coisas eu tomo muito cuidado.
Tá certo. E é justamente por isso que nossos sábios falam que a pessoa deve tomar cuidado e deve acostumar as crianças que só se fala a verdade. Isso já vai fazer com que a criança nem pense que ele vai falar juro. Ele não tem necessidade de falar juro, porque tudo que ele fala é a verdade. Dizem nossos mestres que essa proibição de jurar em nome de Hashem em vão vem logo depois do não fazer estátuas e idolatria, para nos ensinar que da mesma forma que é proibido a pessoa dar honra para outras coisas, que isso é considerado avodá zará, é considerado idolatria, assim também a pessoa deve honrar o nome de Hashem. E não ficar jurando à toa usando o nome de Hashem. Isso, infelizmente, é uma praga não nova, é antiga já. Que as pessoas ficam falando o tempo todo, juro, juro em nome de Deus, juro por Deus, e coisas do gênero. E se você corrige ele e fala, ups, não se fala isso. Não, 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 mas eu estou falando a verdade. Não interessa. Mesmo pela verdade, é proibido jurar. Então vamos já chegar nisso. Quando com juramento sim é necessário. Vamos começar então primeiro a ver o que significa jurar em vão. Existem quatro tipos básicos de jurar em vão. Depois nós vamos ver que tem mais alguns que também fazem parte desses. Primeiro tipo de juramento em vão é jurar uma coisa, é jurar alguma coisa que todo mundo sabe que não é. Por exemplo, a pessoa está na frente de uma árvore e fala, eu juro que isso daqui é pedra. Não é jurar mentira isso, porque nem cabe a questão de mentira aqui. Todo mundo está vendo que não é. Então a pessoa está fazendo um juramento em vão. Não faz nenhum sentido o que você está falando. Já nem tem de onde partir esse juramento. Então isso é considerado um juramento em vão. Segundo tipo de juramento que é considerado em vão é uma coisa que todo mundo sabe que é aquilo e a pessoa vem e jura. Eu juro que isso é uma pedra, e de fato é uma pedra. Para que você precisa jurar que isso é uma pedra? Todo mundo sabe que isso é uma pedra, você não precisa jurar que isso é uma pedra. Tem que ser considerado um juramento em vão, não é mentiroso, é verdadeiro. Verdade mais verdadeira de todas, todo mundo concorda, ninguém discute que isso daqui, ninguém discorda que essa daqui é uma pedra. Mas justamente por isso, jurar que isso é uma pedra é em vão, é desnecessário. Ah, tá frio. O terceiro tipo de juramento, que é considerado juramento em vão, é quando a pessoa jura deixar de cumprir uma mitzvah? Então, geralmente, não. Porque você não pode deixar de fazer aquela mitzvah. Juro que não vou colocar tefilim. Deus te ordenou colocar tefilim. E nós fizemos um juramento de fidelidade a Hashem no Monte Sinai. Então já está jurado que você vai colocar tefilim e ponto. Agora eu não posso vir e jurar que eu não vou fazer isso. Eu juro que eu não vou sentar na sukkah. Eu juro que eu não vou comer matzah em Pesach. Não dá. Então é um juramento em vão. Você está jurando uma coisa que nem faz sentido porque não pega. Então é um juramento em vão. Fala, Betina.
Mas só vale quando a gente usa a palavra juro ou não?
Não obrigatoriamente precisa ser a palavra juro. Pode ser prometer, pode ser assumir. Qualquer palavra que tenha conotação de assumir uma coisa. Por exemplo, não pode falar isso, certo? Porque a pessoa está negando uma mitzvah que ele já tem. Você pode dizer, eu não vou conseguir, mas é diferente. Não vou conseguir, não vou poder, alguma coisa assim, tudo bem, você está falando um fato. Você não está assumindo uma coisa contrária ao que a Torá está falando. E o quarto tipo de juramento que é considerado juramento em vão é quando a pessoa jura algo que é impossível de ser feito. Exemplo que o Talmud traz, uma pessoa que jura que eu vou ficar 3 dias e 3 noites sem dormir. É impossível fazer uma coisa dessas. Então, é um juramento em vão. Você está jurando uma coisa que é impossível de ser aplicada. Como?
Se jura por nada, na teoria, e você, quando se compromete, tem que ficar bem, porque você está dando uma palavra.
Sim, exatamente. Tem que pensar, se a pessoa está se comprometendo, tem que imaginar que ele vai conseguir fazer aquilo. Senão não se compromete. Sim? Não é obrigado a se comprometer. Também, outros casos que são considerados juramento em vão, que estão inclusos nesses que nós falamos. Uma pessoa que jura pelos outros. Ele diz, eu juro que o fulano vai fazer tal coisa. Peraí. Como que você pode garantir se ele não for fazer? Você não tem como garantir o que o outro vai fazer. Então isso é um juramento em vão. Uma pessoa que jura que vai comer algum alimento que não é kasher. Isso também é considerado juramento em vão. Porque ele está proibido de fazer isso. Também, se uma pessoa jura fazer uma coisa, e em seguida ele jura não fazer aquela coisa, jura que vai fazer tal coisa, e em seguida ele jura que não vai fazer aquela coisa. Esse segundo juramento é um juramento em vão. Porque se ele já jurou, primeira coisa, que ele vai fazer, ele vai ter que fazer. Não tem mais escapatória. Então, se ele agora está jurando que ele não vai fazer, ele está contrariando uma coisa que já estava, já existia. Ele está fazendo um juramento em vão, porque esse segundo juramento não tem nenhum valor.
Então entram as promessas também, né?
Como?
Entram as promessas.
Entra a promessa, sim. Todas essas linguagens, indiferentemente qual a linguagem que a pessoa usa, faz parte de jurar. Por que, que o marido pode desfazer a promessa? Não é exatamente assim. Na verdade, aqui não é tanto o assunto de promessas de uma forma geral, por isso que eu não estou entrando tanto nisso, mas só para responder a tua pergunta. Uma pessoa quando jura alguma coisa que é permitido ser jurado, daqui a pouco a gente fala qual caso que eventualmente seria permitido jurar, mas vamos supor que alguma coisa que a pessoa sim está jurando que ele vai fazer. A partir do momento que ele jura, ele precisa cumprir. Ele está assumindo, como a linguagem está nos nossos sábios, que a pessoa quando jura, na verdade, está assumindo. Da mesma forma que Deus é eterno, o que eu estou falando também é eterno. Então ele tem que cumprir. Mas pode acontecer que a pessoa fez um juramento e depois acontece um imprevisto. E ele vê que não vai dar para cumprir esse juramento. Como foi o exemplo que a Adriana deu antes. Assumiu que vai em tal lugar e depois vê que não vai dar para ir. Então se a pessoa fez esse...
Como você prometeu dar uma coisa para uma pessoa, até de negócios.
Sim, sim. Então depende de como que a pessoa assumiu esse pagamento. Tudo bem. Então, se a pessoa prometeu que ele vai pagar, quer dizer, ele assumiu que ele vai pagar, ou, por exemplo, a pessoa assumiu que vai dar um dinheiro de tzedakah, ou a pessoa assumiu que vai, sei lá, dar 5 cambalhotas, não interessa o que a pessoa jurou que vai fazer, e de repente ele vê que não dá, não vou conseguir fazer. Essas outras coisas não se pode jurar. Tá? Todos esses exemplos que eu dei, não se pode ficar jurando. Mas vamos supor um exemplo mais prático. Tzedaká. Isso dá para se sim jurar. Não é indicado, mas é permitido. A pessoa jurou que vai dar tzedaká. Prometeu que vai dar tzedaká. E de repente ele vê, opa, peraí, não. Ih, esse mês eu não vou ter. Não vou poder fazer. Não dá. Então, nesse caso, a Torá entende o ser humano. Hashem entende o ser humano. E sabe que o ser humano assume às vezes coisas que ele não vai conseguir fazer. Então a Torá dá a forma da pessoa consertar essa falha. Então, por exemplo, nesse caso, o sujeito jurou que ele vai dar tzedaká. E de repente chega no fim do mês e ele vê, não dá. Não tenho como, já estou no vermelho. Então o que ele vai fazer? Ele vai ter que procurar por um tribunal rabínico. E ele vai chegar perante uma pessoa que entende muito bem dessas leis. E ele vai chegar para essa pessoa e falar, olha, eu jurei que eu vou dar tzedaká, mas não dá. Então esse rabino vai perguntar para ele, quando você assumiu que você ia dar essa tzedaká, se você soubesse que chegando no fim do mês você não vai ter dinheiro, você teria feito esse voto? Aí você diz não. Quer dizer, foi um engano. Se eu soubesse que ia chegar nesse estado do vermelho, óbvio que eu não ia fazer isso. Então, nesse caso, ele vai então permitir vai anular essa promessa. Isso é chamado Hatarat Nedarim, anulação das promessas. Ele faz uma anulação dessa promessa específica. Hatarat Nedarim. Nedarim é de Neder. Neder é promessa. Então, no Yizkor, está escrito lá que Ba'avur Sheiten Bli Neder.
Ah, está escrito,
né? Geralmente está escrito. Presta atenção. Que justamente se fala assim, quer dizer, óbvio, não quer dizer que então não é para dar. O pessoal está assumindo que vai dar. Mas ele fala justamente Bli Neder para se acontecer algum imprevisto e acabar não conseguindo dar, não tem problema, não foi um juramento. Então, presta atenção agora em Yom Kippur. Geralmente está escrito. E é importante sim falar, justamente para a pessoa não assumir com todo o peso do juramento, porque de repente depois dá um imprevisto e não dá para dar, então como é que fica?
Eu fico na cabeça depois, eu falo, não posso esquecer, pelo amor de Deus.
Não, certeza que não pode esquecer, porque no final das contas, a matzaká, a pessoa está dizendo que vai dar. Mas, a gente fala belineda para não pesar demais o negócio. Essa é toda a intenção. Mesmo quando tem aliá na Torá, que a pessoa promete dar uma tzedaká para a sinagoga. Também se fala, bavur sheitem belineder. Ele vai dar belineder, quer dizer, justamente para garantir que a pessoa, se esquecer ou se acontecer algum imprevisto, não tem o peso da promessa. Agora, o que você perguntou antes sobre o marido anular a promessa da mulher. O marido não pode anular qualquer promessa da mulher. O marido não pode anular a qualquer momento a promessa da mulher. Existem alguns tipos de promessas, que são promessas que estão ligados com o relacionamento do casal, quer dizer, que vai atrapalhar a vida deles. Exemplo, vai, a mulher, vamos dizer, um dia fica nervosa e diz, eu juro que nunca mais vou usar batom, por exemplo. E o marido não quer, ele quer que ela fique enfeitada. Então, o que ele vai fazer? No dia que ele ouvir que ela falou isso, no dia que ele ficar sabendo que ela fez esse juramento, ele tem até o fim daquele dia para anular essa promessa. Isso porque não é qualquer promessa, é uma promessa que está comprometendo exatamente o casal, o bem-estar do casal. Como? Não. A mulher não tem como anular a promessa do marido. Não sei se é isso que... Eu não sei se é isso que, de fato, mas é um fato. As mulheres, de fato, como?
Que a mulher é mais...
É um fato que a mulher fala mais que homens. Isso é a natureza da mulher. Mas não por causa disso. No teu caso não é? Não, tem as exceções sempre, mas de uma forma geral, as mulheres, o Talmud fala, isso não é coisa de hoje, o Talmud fala que Deus colocou 10 punhados, não é? É uma medida lá, cabim, mas que seja, tá? 10 medidas de fala Deus colocou no mundo. 9 foi para a mulher e uma foi dividida entre todas as pessoas. Quer dizer que a mulher tem 9,5, porque um foi dividido para todo mundo. Mas que seja. De uma forma geral, a mulher é mais expressiva, não tem o que fazer, faz parte. É a natureza, mas não é por isso que é. Assim a Torá dá essa regra, é uma regra muito específica, tá? Não é essa anulação que o marido pode fazer para a mulher, é só em casos específicos, é só no mesmo dia, se terminou aquele dia, acabou, já não dá mais para anular. E também tem a linguagem certa para se anular a promessa. Então é uma coisa muito específica isso. Agora, quando se fala de promessas em vão, que a Torá está dizendo que é proibido. O Talmud nos traz que é tão grave, é tão severo, juramento em vão. Mas o juramento em vão é aquele típico, você vai lá, jura, juro. Isso é juramento em vão. Não está mentindo. Ou ontem eu vi, eu encontrei não sei quem. Uau, você jura? Juro por Deus. Esse tipo de coisa é juramento em vão. Ah, mas eu estou falando a verdade. Um monte de gente viu ontem. Eu vi aquilo. Tá bom, não tem problema nenhum de você ter visto aquilo. Mas você não pode falar, eu juro. Eu não posso falar, eu prometo. Sem todas essas linguagens, é proibido, que é o terceiro mandamento. Não não se deve falar essas expressões que usam o nome de Hashem à toa. A gente já vai chegar no falar o nome de Hashem à toa, tá? Primeiro vamos ver a primeira parte, então, sobre juramentos especificamente. Não sei se vai dar tempo de ver hoje também sobre o nome de Hashem, mas eu espero que sim, dê tempo, porque depois vai vir todos os Hagim, a gente vai perder o fio da meada. O Talmud fala que é muito grave o juramento em vão, ao ponto tal que por conta de juramentos em vão, não está falando juramento mentira, juramentos em vão, a espada vem para o mundo, quer dizer, guerras acontecem no mundo, e pestes acontecem no mundo, e fome vem para o mundo, por conta de juramentos em vão. Nós vemos que esse conceito do juramento em vão é muito paralelo e ele está totalmente ligado ao conceito de Hilul Hashem. Hilul Hashem é profanação do nome de Hashem. Ou seja, que Hashem está demonstrando para nós aqui, não pense que você pode usar o meu nome para qualquer coisa. Mesmo que é verdade. O nome de Hashem é uma coisa sublime, que é para ser usada para coisas muito, muito especiais. Não ficar jogando o tempo todo para qualquer coisa. A Torá fala, mais para frente está escrito, para Parashat Kedoshim, a Torá fala que você vai temer a Deus, e você vai servir Deus, você vai se ligar a Deus e vai jurar em seu nome. Ou seja, para que a pessoa possa jurar alguma coisa em nome de Hashem, ele precisa antes de umas pré-condições. Primeiro, ele precisa temer o nome de Hashem. Quer dizer que ele sabe o que ele está falando agora. Ele não usa o nome de Hashem para qualquer coisa. Ele tem o seu cuidado com o nome de Hashem. Segundo, ele precisa servir Hashem. Quer dizer que ele se dedica o tempo todo a Hashem. Além disso, ele se liga aos sábios. Aí, essa pessoa está no nível para poder usar o nome de Hashem para um juramento. Importante mencionar que existem casos que a Torá exige um juramento. Mas quando que eu vou poder fazer esse juramento? Se normalmente eu tomo cuidado. Porque senão, qual valor vai ter esse juramento? Uma pessoa que normalmente jura em vão, ele não vai dar o devido valor para o juramento. O juramento tem um peso muito grande. Tem vários exemplos, principalmente em casos financeiros. Mas hoje em dia nem se faz isso, justamente por isso, porque precisa ter um nível tal que a pessoa vai respeitar esse juramento. Mas só para ter uma ideia, existem casos onde, por exemplo, a pessoa chega para outro e fala, você está me devendo 1.000 reais, me paga. Diz o outro, 1.000 eu não te devo, eu te devo 500. Não tem testemunhas. Se tem testemunhas, então trata-se de um caso que não tem testemunhas. Os dois vão parar no tribunal. E um diz, ó, ele me deve 1.000 reais. O outro diz, não, eu te devo só 500. Então o tribunal, nesse caso, vai poder exigir desta pessoa que jure que de fato ele só deve 500. Como que é feito esse juramento? Negócio medonho. Eles botavam um clima legal dentro do tribunal para a pessoa se sentir assim num clima mais pesado. A pessoa precisa segurar um Sefer Torah ou um tefilim na mão. E o tribunal fala para ele, você sabe que jurar em nome de Hashem em vão ou para mentira, então nem se fala. É extremamente grave e que isso pode trazer isso e aquilo e papapá para você, para tua família. Você está ciente disso? Sim, estou ciente. Então agora você pode jurar. Então nesse caso a pessoa vai pensar duas vezes. Tanto é que tem muitas histórias que o Talmud conta e em outras épocas se conta de grandes sábios que foram levados para tribunal e foram obrigados a jurar. E eles preferiram pagar o que eles não deviam para não ter que jurar. E depois acabaram descobrindo que de fato ele nem devia e tal. Por quê? Porque o juramento é uma coisa que é tão forte, tão radical, tão rigorosa, que uma pessoa que entende a gravidade de jurar, nem quer jurar. Ele está jurando verdade, ele está jurando com aval do tribunal, com obrigação do tribunal. Não interessa, eu prefiro pagar do que ter que passar por isso. O Talmud conta várias histórias, não é só uma história para ilustrar isso. O Talmud conta uma história de uma pessoa que deixou uma moeda, um dinar, com uma mulher. Pediu para ela guardar. E essa mulher guardou esse dinar dentro de um jarro de farinha. Passou um tempo. Ela esqueceu totalmente que ela guardou lá o dinar que o cara deixou para ela guardar. E ela usou essa farinha para fazer pão. E não percebeu. Veio um pobre, pediu comida. Ela deu pão para um pobre levar. E esse pobre recebeu um pão que tinha uma moeda dentro. Passou um tempo. Aquele cara que depositou o dinheiro veio pedir para a mulher o dinheiro de volta. E ela, para dizer de uma forma clara que ela não roubou e que ela não tem nada a ver, ela não tem ideia onde foi parar essa moeda, ela disse que entre veneno do anjo da morte na garganta de um dos meus filhos, se eu aproveitei do seu dinheiro. E, infelizmente, poucos dias depois, um filho dela faleceu. Isso foi porque, mesmo que ela jurou a verdade, ela não teve proveito, teoricamente, dessa moeda, porque ela nem sabe onde está. Mas dizem nossos sábios, ela sim teve proveito dessa moeda. Um proveito mínimo, mas é o suficiente para, olha só o que aconteceu. Ela deu um pão para um pobre. Esse pão não tinha, digamos, vamos chutar, não tinha 200 gramas de farinha. Tinha 195 gramas de farinha e 5 estava tomado pela moeda, que não era dela. Então ela teve um certo proveito nisso, que ela deu mais coisa para o pobre, quando na verdade não era nem dela. Ela teve um certo proveito disso. Ela poupou um pouco de pão que ficou na casa dela, quer dizer, da massa ficou na casa dela, que ela não deu para o pobre. Isso já foi o suficiente, assim dizem nossos sábios no Talmud. Isso já foi o suficiente para a praga que ela rogou recair sobre o filho dela. E aí o Talmud diz, conclui, que os sábios disseram, quando ouviram essa história dela, que se ela que jurou a verdade, ela acabou tendo essa desgraça na casa dela, muito mais ainda uma pessoa que jura em vão, que não tem perdão. Isso é só uma das histórias que o Talmud conta sobre isso, para mostrar o quanto que a pessoa deve tomar cuidado e não sair jurando. Em primeiro lugar, tenta falar para a pessoa. Às vezes a pessoa, não, mas ele está preocupado, eu preciso jurar para ele acreditar em mim, para ele não ficar bravo comigo. Não. conversa com outra pessoa, explica, olha, não usei isso daqui, não está comigo, eu não sei onde está, eu não fico roubando, eu não peguei. Explica e conversa com a pessoa e fala, de repente, vamos conversar com um tribunal, vamos até um tribunal para averiguar essa situação. Se eles disserem que eu preciso jurar, eu juro para você. Mas assim, entre nós, eu não vou ficar jurando coisas. Não se jura coisas. E por isso, antigamente, nossos sábios diziam que existem casos onde é bom jurar. Por exemplo, quando a pessoa sabe que se ele não assumir de uma forma assim muito forte, muito pesada, com juramento, ele não vai fazer aquela coisa. E coisas, estão falando coisas de mitzvot. Se eu não jurar que eu vou numa aula, eu vou acabar não indo. Mas se eu jurar, eu jurei, então não interessa. Pode cair o mundo, eu vou, porque eu jurei. Então, nesse caso, nossos sábios falam que não tem problema da pessoa jurar. Não é um juramento em vão. É um juramento para cumprir uma mitzvah, para fortalecer a pessoa para fazer aquela mitzvah. Então, nesse caso, pode jurar. Ou o exemplo que nós falamos antes da tzedakah. Eu sei que se eu falar que... Se eu só pensar que eu vou ajudar, eu não vou... Vou acabar não dando. Mas se eu falar, eu juro que eu vou dar essa tzedakah, aí eu tenho certeza que vou acabar dando. Então, nesse caso, a princípio, não tem nenhum problema de jurar. Mas dizem nossos sábios, isso nas boas épocas, onde as pessoas sabiam o valor de um juramento, então tudo bem. Hoje em dia, não faça uma coisa dessas. Por quê? Porque primeiro que o Satan aproveita quando a pessoa jura para vir e cutucar mais ainda para a pessoa não fazer aquilo. Que assim ele vai lucrar ainda que a pessoa, além de não fazer, ainda vai profanar um juramento. E além disso, não é todo mundo que pode jurar, como nós vimos antes. Você precisa ter um nível tal que você entende o que significa jurar em nome de Hashem para fazer um juramento. Um detalhe muito importante. Não obrigatoriamente a pessoa precisa jurar em nome de Hashem para ser considerado essa proibição de não jurar em nome de Hashem. Uma pessoa que jura sem falar o nome de Hashem, automaticamente o juramento dele é como se fosse que ele está jurando em nome de Deus. Por quê? Porque todo o conceito do juramento é que eu estou me submetendo e estou me subjugando a Hashem. E eu sei que tem uma força maior. Então, indiferentemente se a pessoa fala o nome de Hashem ou não fala, juramento é proibido sempre. E principalmente, às vezes a pessoa fica nervosa com alguma situação e começa a jurar coisas também. Então, por isso a pessoa precisa se habituar a não usar essas linguagens. Nunca. Mesmo esse caso que não teria problema jurar, de novo, não entendi. De fato, você está dizendo que aí de repente a coisa não vai acontecer e aí é. Então, por isso mesmo, nossos sábios falam, a melhor coisa que tem, não jure. Se acostume a falar sempre tudo que você fala que você vai fazer, fala blineder, para não entrar em caráter de juramento. Então, não só que você não jura coisas e não promete coisas, ainda aquilo que você fala que você pretende fazer, fica só no pretende. Sim. Sim, verdade. Infelizmente a gente faz muita coisa por ignorância. E aí está o nosso segredo de chuvá, de poder mudar. Infelizmente, eu vou te falar, eu fico às vezes bobo quando tem gente que fala, eu sou judeu no coração, eu faço os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eu cumpro. Quando alguém fala isso pra mim, eu na hora penso, coitadinho de você, você nem tem ideia quais são os 10 mandamentos. Não é? Então é grave, infelizmente. Quer dizer, você vê, você estuda numa escola judaica e as pessoas nem te ensinaram quais são os 10 mandamentos. Que não é diferente do resto da Torá. Mas partindo do pressuposto que o pessoal faz todo um tararã dos 10 mandamentos, mas nem te falam quais são os 10. Infelizmente. Mas nunca é tarde pra gente estudar, pra gente conhecer e saber. Nós temos essa vantagem que a Hashem dá pra nós o direito e a obrigação de mudar quando a gente sim sabe as coisas. E aí entra o segundo tipo de juramento, que é juramento de mentira. Se jurar em vão, quer dizer, eu estou jurando a verdade mais pura do mundo. Não pode. Jurar uma mentira? Que dúvida que não pode. A Torá não fala aqui especificamente sobre isso, mas a Torá fala em outros lugares especificamente sobre juramento de mentira. Mas aqui está subentendido que não pode se mentir e jurar. E logicamente que o castigo, a pena que tem uma pessoa que jura mentira é muito mais severo. Porque se usar o nome de Hashem para uma coisa que é verdadeira, ou jurar em nome de Hashem, ou jurar pela existência de Hashem de uma forma geral, quando se trata de uma verdade, já é um desprezo para Hashem. Falar uma mentira ainda, jurando, é pior ainda. E aí entra o conceito que nós falamos antes, que está ligado com profanar o nome de Hashem, por isso que é algo tão grave. Interessante, já que estamos falando sobre isso, já que é equiparado, profanar o nome de Hashem, nossos sábios dizem que não tem tshuva. Não tem o que fazer. A pessoa sujou o nome de Hashem. O que você faz? Diz o Rabbeinu Yonah que o que nossos sábios estão querendo dizer que não tem tshuva significa que todos os outros caminhos de tshuva que existem normalmente não dá para Hilul Hashem. Para profanar o nome de Hashem não adianta. Quer dizer assim, se uma pessoa deixou de fazer alguma mitzvah ou profanou alguma mitzvah, ele agora percebe, opa, eu errei. Ele assume perante Hashem, eu errei, me desculpa que eu fiz isso, não vou mais fazer isso. No caso de profanar o nome de Hashem, esse caminho da tshuva não é suficiente. Não adianta eu dizer para Deus, olha, desculpa que eu profanei teu nome, eu nunca mais vou fazer isso, não é suficiente. O que sim precisa fazer? Santificar o nome de Hashem. Fazer o contrário. Se eu até hoje fiz alguma coisa que profanava o nome de Hashem, agora eu vou fazer uma coisa que vai santificar o nome de Hashem. Kiddush Hashem. Então, a princípio, podemos comparar isso também para o caso do juramento. Já que juramento em vão é um tipo de profanação do nome de Hashem, da forma de consertar isso é santificar o nome de Hashem. Também nossos sábios trazem sobre as pessoas que juram em nome da Torá ou juram em nome de Hashem, ou jura pela própria vida, ou jura pela vida de não sei quem. Todas essas coisas, todas elas, fazem parte do mesmo conceito. Juramento em vão, proibido fazer, mesmo que a pessoa está falando a verdade. A única permissão que tem de juramento seria para mitzvot, e que nossos sábios desaconselham, e a outra coisa é em tribunal. Em tribunal, sim, tem a obrigação de juramento, nos casos que tem a obrigação, e mesmo isso hoje em dia não se faz. Dizem nossos mestres também que uma pessoa que por algum motivo não teve escapatória, se tratava de um não judeu e ele precisou jurar para esse cara uma coisa, senão não ia ter jeito. E ele agora profana aquilo que ele prometeu. Isso é mais grave ainda, porque além dele estar profanando o juramento, ele está profanando o nome de Hashem. Que esse não judeu vai falar, cadê a palavra? Você é o povo escolhido de Deus, essa palavra que você tem? Então é pior ainda, está sujando o nome de Hashem, mais ainda. Então é mais grave ainda esse tipo de juramento. Ou profanar o juramento. Também faz parte desse conceito uma pessoa que roga praga para si, se ele não fizer ou se ele está mentindo. Quer dizer, ele se amaldiçoa, ele diz que essa maldição, que recaia sobre mim tal coisa se eu não fiz tal coisa. Isso também faz parte dessa mesma proibição, é proibido fazer isso. E indiferentemente em qual língua a pessoa fala, se é no hebraico, se é em português, qualquer língua que esteja. Isso tudo em relação à primeira parte da proibição, que é jurar em vão e muito mais ainda mentira. Agora, outro detalhe é em relação ao nome de Hashem. Você não pode elevar, até esse conceito que nós falamos antes, elevar o nome de Hashem significa que eu estou me colocando abaixo de Hashem, quer dizer que estou assumindo a responsabilidade pelas minhas palavras, né? Esse é o conceito. Mas também aqui se engloba a proibição de falar o nome de Hashem em vão, mesmo que não é promessa. Esquece agora a promessa. A promessa nem precisa ter o nome de Hashem. Agora esquece o caso promessa. Estamos falando mencionar o nome de Hashem em vão. Isso é proibido. Ou seja, a reverência que nós temos que ter por Hashem. É interessante que existe a mesma reverência pelos pais. Mas pelos pais é diferente. Mas é o mesmo tipo. É proibido falar o nome dos pais. Proibido chamar os pais pelo nome. Por reverência. No caso de Hashem, Hashem não proíbe de chamar ele pelo nome dele. Mas você só pode chamar ele quando você está querendo chamar ele para louvar, para pedir, para rezar. Mas chamar o nome de Hashem à toa, falar o nome de Hashem à toa, é um desrespeito a Hashem. Dizem nossos sábios, no Talmud, que uma pessoa que fala o nome de Hashem em vão traz pobreza para sua casa. Porque mesmo quando a pessoa está rezando, a pessoa deve ter reverência e mencionar o nome de Hashem com intenção, com santidade, com pureza. Não é jogar só a palavra. Então, muito mais ainda que a pessoa deve tomar cuidado em não mencionar o nome de Hashem em vão. Isso significa que os nomes de Hashem, por isso que a gente fala até Hashem. O que é que se fala Hashem? Hashem significa o nome. Justamente para não falar o nome dele à toa, por mais que, por exemplo, se a gente está estudando, se você está estudando o Torá, não teria problema de falar o nome dele, de fato. Porque você está estudando o Torá. E o nome de Hashem consta na Torá. Quando você lê um versículo da Torá, certeza que não tem nenhum problema de falar o nome dele. Você está lendo um versículo da Torá. Isso não tem maior glória para Hashem do que você falar um versículo da Torá. Então não tem problema de falar. E mesmo quando a pessoa está estudando o Torá e dando exemplos e falando, ele poderia teoricamente usar. Mas, por reverência a Hashem, a gente evita até aí de usar o nome de Hashem sem precisar. E nós falamos Hashem, o nome, suficiente para definir quem é. Fala. Sim, então vamos só finalizar, então, 2 minutos, tá bom? Só para não ficar isso em aberto. O que se inclui aqui? Primeira coisa, se inclui aqui, não se pode falar uma brachá sem sentido, sem precisar, sem necessidade. Às vezes tem gente, por exemplo, clássico, o cara quer mostrar, eu sei rezar, Baruch atado, ops, não pode. O que você está falando, jogando um nome de Hashem sem sentido. Você não está fazendo uma brachá de verdade, não vai comer, não vai fazer uma mitzvah, não está fazendo sério. Então não pode falar. E também precisa se tomar cuidado para não fazer brachot em vão. Se agora não tem a necessidade de fazer uma determinada brachá, não a faça. Então tem que tomar cuidado para não falar em vão. Uma outra coisa também interessante, que nossos sábios alertam, olha só até que ponto chega. A Torá começa com as palavras Bereishit bara Elohim. No começo Hashem criou. Por que não começa Hashem criou no começo? Está nos ensinando uma lição. Que você nunca começa uma frase com o nome de Hashem. Mesmo nos casos que é permitido falar o nome de Hashem, não começa a frase com o nome de Hashem. Por quê? Nós temos medo que a pessoa, de repente, depois que falou o nome de Hashem, não consegue continuar a frase. E esse nome de Hashem ficou jogado em vão. Então começa a frase e o final vai ser o nome de Hashem. Aí você já louvou ele. Não é que o louvor vem depois. Então, isso também é um cuidado que se deve ter. E aí você perguntou antes, Betina, isso vale então para todas as línguas. Quer dizer que se evita falar o nome de Hashem mesmo nas demais línguas sem ser um motivo de louvor a Hashem. Então, por exemplo, se alguém te pergunta como vai, você fala graças a Deus, não tem nenhum problema. Você está mencionando o nome dele, mas você está dando graças a ele. Mas, quando se trata de reclamações ou expressões dessas que se fala pelo amor de ou coisa parecida, que você está só jogando como uma expressão, você não está querendo louvar Hashem naquele momento e nem tem louvor nisso. É só mesmo uma expressão de descarregar raiva ou desespero, não se deve falar. Deve-se procurar alguma outra expressão para usar e não essa. É uma coisa que tem que se habituar a usar, não usar júri, jurar, prometer. Como? É. Hasbe shalom, hasbe chulile. Sim, sim, tudo bem. Pode usar, tem muitas expressões que podem ser usadas, mas não usar nem o nome de Hashem e nem juramentos.